Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia a todos, bom dia Luísa, mais um Olá Vizinho nesta terça-feira do dia 28 de março, onde durante cerca de uma hora iremos ser a sua companhia. Hoje assinala-se o Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, que foi formalmente criado a 28 de março de 1993 e encontrou desde logo grande acolhimento na esmagadora maioria das autarquias com centros históricos. A data escolhida, 28 de março, está intimamente ligada a uma das figuras da cultura portuguesa que melhor defendeu o património nacional. E estamos a falar de Alexandre Colano, de quem iremos também falar mais à frente, e entende-se, já agora, cumpre dizer, não é, Luísa? Entende-se por centro histórico um núcleo de edifícios mais antigos de uma cidade e inclui os primeiros edifícios que marcaram o nascimento dessa localidade em questão. Constitui as raízes da cidade, assim, e as fundações das quais surgiram os demais edifícios. Tem valor cultural, social e turístico e é por isso que os centros históricos são geralmente zonas protegidas.
Bom dia, Fátima. Bom dia aos nossos ouvintes também. Hoje vamos falar-lhes de alguns centros históricos portugueses, sendo que alguns são até património mundial da Unesco. Escolhemos 15 para lhe falar, situados de norte a sul de Portugal. E falaremos sobre eles mais adiante, destacando, claro, o centro histórico da nossa cidade de Lisboa.
Claro, tinha que ser, não é? Estamos em Lisboa. No nosso país, o turismo tem vindo a assumir uma posição cada vez mais importante na economia e na sociedade portuguesa. Portugal tem apostado cada vez mais na recuperação e na valorização dos seus centros históricos. Recuperar este património não é apenas uma questão de agradar aos turistas, mas sobretudo uma forma de fazer justiça e honrar a nossa história. Não há bela sem senão. E por isso teremos aqui em estúdio convidados que nos irão falar de um aspecto eventualmente menos positivo, nomeadamente o impacto que o turismo massivo pode ter sobre as populações residentes nestes espaços.
Conforme lhe dissemos, iremos falar de Alexandre Herculano, do seu aniversário de nascimento, mas também da sua relação com a nossa freguesia. E vamos falar-lhe também sobre o Mosteiro dos Jerónimos, que é onde Alexandre Herculano está sepultado. E este será o primeiro local da nossa freguesia que iremos falar e que se insere numa nova rubrica do Olá Vizinho, não é, Fátima?
É verdade.
Vamos chamar a esta rubrica Lugares Históricos e Culturais da Nossa Freguesia. Tal como o nome indica, nesta rubrica iremos dar destaque a locais de interesse histórico e cultural da nossa freguesia.
Sim, e sobre o Centro Histórico de Lisboa, podemos começar por referir que a Baixa Pombalina é o coração do Centro Histórico, reconstruída após o terremoto de 1755, com um traçado geométrico irregular. Aqui pode-se encontrar a Praça do Comércio, a Praça da Figueira, o Elevador de Santa Justa e o Rocio. Nas colinas circundantes à Baixa, há outros bairros que merecem uma visita. O Chiado é o bairro boêmio e cultural, Alfama é o bairro mais antigo e típico e a Moraria é o bairro multicultural e popular onde nasceu o Fado. E o bairro Alto também é o centro da vida noturna e alternativa com os seus bares, restaurantes e lojas. A grande afluência de pessoas, quer sejam turistas ou outros, a estes bairros eventualmente pode criar alguns constrangimentos junto das populações residentes. E se considera que esta questão do impacto eventualmente negativo nas populações residentes e no espaço geográfico por via de um turismo massificado tem razão de ser, partilhe connosco a sua opinião e saiba como já de seguida. Se quiser participar partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227. Ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
Antes de mais, vamos começar por apresentar os nossos convidados e agradecer-lhes por terem aceito o nosso convite para estarem hoje aqui connosco. Começamos pelo Jordi Nofre. Estou correta?
É verdade.
Sim.
Que está ao telefone desde Barcelona. Ele é doutorado em Geografia Humana pela Universidade de Barcelona, em 2009. Desde 2019 é professor associado da FCT, da Nova School of Science and Technology, e investigador principal em Geografia Urbana no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Temos connosco aqui em estúdio a Maria do Rosário Jorge, bom dia. Doutorada pela Universidade Nova de Lisboa em Sociologia Urbana, do Território e do Ambiente e investigadora integrada do CIPES Nova, ou seja, o mesmo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa.
Jordi, se calhar vamos começar por pedir para alguns ouvintes, se calhar que não sabem, que nos explicasse o que é a geografia humana e o que é que se estuda nesta disciplina. Quer falar-nos um pouco sobre o que é a geografia humana, o que é que ela estuda, qual a pertinência desta área de formação no contexto da organização da sociedade humana?
Sim, primeiro de tudo, bom dia. E sim, a geografia humana estuda a interação e as inter-relações das pessoas, dos grupos sociais, com a superfície terrestre, como espaço. E, portanto, como é que as pessoas e os grupos sociais, de forma individual, de forma coletiva, transformam o espaço. Estamos a referir ao espaço rural e ao espaço urbano. Daí, por exemplo, uma especialidade de geografia humana é a geografia urbana, da qual não sou professor associado, mas sim investigador principal pela Fundação de Ciência e Tecnologia no CIPES Nova. Mas sim, é isso, é basicamente isso. E daí também muitas relações com nossos colegas da antropologia, da sociologia, da economia, não é? Uhum. Que também tem como objeto de estudo a cidade. Uhum.
E daí, se calhar, faz todo sentido perguntar à Maria do Rosário também o que
qual
é que...
a contribuição que uma socióloga, neste caso, cuja área de investigação é a sociologia urbana, pode ter neste contexto também.
Muito bem, muito obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui a apresentar os resultados do nosso estudo. É sempre um gosto poder falar com pessoas para nos ouvirem nos nossos resultados. Bom, a sociologia urbana, muito na linha do que o Jordi dizia, também pretende compreender a relação que as pessoas têm com o ambiente urbano e como é que esses ambientes afetam a vida e o comportamento das pessoas. E os temas são muito diversos, não é? Desde logo, como é que se formam as cidades, que relações é que as pessoas estabelecem nas cidades, que dinâmicas sociais têm, estudamos as desigualdades sociais e culturais nas cidades, os desenvolvimentos de políticas e programas sociais. No fundo, o nosso objetivo é contribuir para que as pessoas possam viver melhor num ambiente urbano, tornar as cidades mais habitáveis, acessíveis, inclusivas, e promover a sustentabilidade, a segurança, as cidades saudáveis, digamos assim. E, portanto, há aqui uma interdisciplinaridade, aliás, como o próprio centro indica, nós trabalhamos numa lógica interdisciplinar. Uhum.
Porque todas estas áreas se interligam.
Sim,
não é?
É verdade. O mesmo objeto de estudo e visões diferentes, visões disciplinares diferentes. Mas
e até porque há pessoas que gostam mais de viver no campo, há pessoas que gostam mais de viver na cidade, não é?
É verdade.
que antigamente o campo, enfim, a zona rural era fundamentalmente mais importante e a partir do momento em que há a Revolução Industrial, inverte este paradigma, não é?
É, de facto, há uma concentração da população em áreas urbanas e que te revela também, há uma concentração das atividades económicas, um maior peso também do ponto de vista económico, que se traduz em mais oportunidades e modos de vida muito ligados à vida urbana.
Pois, mas é fundamental depois criar boas condições de vida para
Exatamente.
As pessoas nas cidades e é esse o vosso objetivo, não é?
E se calhar também há muita gente que acaba por viver uma vida inteira na cidade e depois vai para a zona rural quando se reforma ou qualquer coisa para ter mais calma, não é?
Uhum. Sim,
porque eu acho que hoje em dia há muitas zonas rurais que também já estão muito mais preparadas do que estavam antigamente, não é? Antigamente ir para uma zona rural era ficar isolado quase de tudo, não é?
É verdade, as acessibilidades são muito melhores, no entanto, nós ainda temos muito mais oportunidades, muito mais serviços,
claro.
Muito mais
acesso
a todo o tipo de infraestruturas e de apoio social nas cidades relativamente às zonas rurais.
Claro. E agora, falando do estudo que publicaram, porque é de 2020 e o tema é mobilidades temporárias na cidade turísticas, o caso do Centro Histórico de Lisboa. Este estudo foi fruto de uma linha de investigação desenvolvida pelo professor Dr. Luís Batista, que coordena o curso de doutoramento em Estudos Urbanos da Nova, e em que o Jordi e a Maria do Rosário são coautores, e neste estudo são levantadas algumas questões que se inserem no contexto do impacto que tem na população residente a chegada daquilo que vocês referem como visitantes diários, fruto do aparecimento cada vez mais crescente dos Airbnbs e dos alojamentos locais. Quero comentar, não sei, a pergunta é para os dois.
Quem para, Jordi.
Para Jordi, para a Maria do Rosário, quem é que quer comentar?
Jordi, queres começar?
Sim, sim, bom, rapidamente, já, e fruto, digamos, da publicação dos censos de 2021, vemos que a pandemia foi como um parêntese, continuamos na mesma, ou são uns pequenos dados rapidamente. A freguesia de Santa Maria Maior perdeu 22% da sua população residente entre 2011 e 2021, e na atualidade o 61% do espaço residencial na freguesia de Santa Maria Maior é para alojamento local, o que converte a freguesia de Santa Maria Maior praticamente num grande resort hoteleiro urbano.
Sim.
Não é já uma cidade para residentes, mas sim só a quartos de alojamento local, só a quartos de hostes a poucos, mas sim também hotéis. Portanto, é um grande combate, um grande hotel urbano.
Para completar, nós o que identificámos também era, nós vivemos cada vez mais numa sociedade da mobilidade, onde a facilidade dos transportes, do acesso a estas áreas é muito maior, democratizaram-se formas de transporte que antes eram apenas para uma elite, e isto obviamente tem um impacto grande em zonas onde há interesse turístico, onde há esta valorização do património edificado e do património cultural. Nós temos neste momento no Centro Histórico de Lisboa uma grande pressão em termos de ocupação de, por exemplo, estudantes internacionais, os estudantes Erasmus, académicos e investigadores que vêm em mobilidade internacional, outros trabalhadores transnacionais, os quadros médios e quadros superiores de empresas, próprios imigrantes, não é, que vêm, refugiados, reformados transnacionais também, e agora, enfim, mais recentemente fala-se muito nos nómadas digitais, os neonómadas, não é? E obviamente estas dinâmicas de mobilidade têm um efeito muito claro nos territórios e nas populações, não é? Nas populações que já estavam nestes centros históricos. O que acontece é que esta turistificação da cidade também está a ser incentivada pelas autoridades locais e nacionais.
Sim, tem interesse económico para
exatamente.
O país, não é?
Claro, 90% portanto, do nosso PIB vem do turismo.
Exatamente.
Há uma regulamentação específica em termos de planeamento, de ordenamento de urbano, e há aqui um poder público também que está a usar o turismo como motor de uma certa reconversão dos impactos socioeconómicos das crises que nós temos vivido. Bom, e nesse sentido, de facto, essa pressão tem-se revelado cada vez maior sobre estes bairros históricos. E revela-se nesta ocupação do espaço e uma maior pressão também sobre o mercado habitacional. Os preços das casas têm aumentado significativamente. Há um desaparecimento do comércio tradicional de bairro, que é substituído por lojas mais dirigidas aos mercados transnacionais, de turistas, de jovens quadros qualificados com rendimentos elevados, e há um desaparecimento de alguns equipamentos públicos que respondem às necessidades dos residentes tradicionais. Estes impactos têm sido bastante graves, não é? E com consequências também do ponto de vista social. Os habitantes que residiam nestes bairros são expulsos dos bairros, muitas vezes os próprios proprietários tentam conseguir, obviamente, rendimentos mais elevados através do alojamento local ou do arrendamento a preços mais elevados. E, portanto, os residentes tradicionais perdem os espaços de sociabilidade do bairro, os cafés, as mercearias, o comércio local, que se perde um pouco. Bom,
Sim, eu, aliás, focou aqui um bocadinho. Outro aspecto focado no vosso estudo é esta eventual e crescente descaracterização do espaço que vai perdendo as suas características mais tradicionais. Até que ponto é que estes aspectos podem ser considerados negativos ou são é uma inevitável consequência de um processo mais global de estratégias transnacionais, desculpa. Jordi, quer comentar connosco?
Sim, ou seja, isto é uma grande discussão que existe na academia, no conceito de forças transnacionais ligadas a um urbanismo neoliberal transnacional, mas de facto a translação no território é que também participam forças locais e nacionais. Sim. E também, como a professora Rosário refere, o governo nacional e a autarquia de Lisboa fazem parte dessas forças transformadoras do território, não é? Por exemplo, quando no programa quando a finais de 2000, a década de 2000, 2008, 2009, a Câmara Municipal aprovou um total de 9 mecanismos de censão fiscal ou de redução de impostos para a reabilitação urbana, não era para, digamos, recuperar a cidade e recuperar o centro histórico de Lisboa e os seus bairros para as famílias desses bairros, mas sim para tornar esses alojamentos familiares clássicos num produto financeiro especulativo. E, de facto, no 2008 foi aprovada a primeira lei de alojamento local. Portanto, há uma estratégia nacional, há uma estratégia local, há uma estratégia institucional de turistificação. Uma das grandes diferenças entre Lisboa e outras cidades, entre Barcelona ou Madrid, é que a turistificação é muito mais forte, muito mais rápida do que em outras cidades europeias. É muito mais intensa, aliás, porque a cidade de Lisboa é muito mais pequena e, portanto, o estoque imobiliário é mais reduzido. E, portanto, o impacto é ainda mais forte, né? Mas, mesmo assim, a nível, digamos, até etnográfico, antropológico, né? Temos uma coisa muito interessante, que é a transformação da rua, que nós chamamos a rua, não é? Que deixa de ser um espaço de encontro e convivência e é transformada num simples eixo de mobilidade privada individual ou coletiva concessionada através de tuk-tuks, táxis, Ubers, grupos organizados de cruzeiristas, trotinetes, não é? Cicloturistas. Portanto, já não é espaço de convivência, mas um espaço de mobilidade, digamos, muitas vezes privada, não é? E que está associada a grandes grupos, por exemplo, de telecomunicações como a Vodafone, por exemplo, ou outros grupos financeiros, né? Portanto, mas isso, de facto, outra das grandes diferenças de Lisboa com outras cidades é que Lisboa, os impactos da turistificação, só dando uma volta, o Caixo Sodré, o Barro Alto, Alfama, Moraria, Castelo, nos permite ver, comprovar como efetivamente o impacto tem sido brutal,
enorme,
enorme. Entre 2011 e 2012, como a abertura, por exemplo, da terminal dos cruzeiros, até agora, não? Mas podemos referir também ao desaparecimento do comércio local, por exemplo, dos talhos, das mercearias, farmácias, frutarias, peixetarias, a todo esse comércio que passa e é transformado e em restaurantes até franquiciados de baixo valor, não é? Muito orientado ao turismo. Digo isto porque eu, quando estou em Lisboa, tenho família em Barcelona, mas estou em Lisboa, estou na Alfama, na Rua dos Remédios e Rua do Vigário, e mando aqui um saudação a toda a família do barrio, não é?
Aos vizinhos, não é?
Aos vizinhos. Acostumo a almoçar e alguns dias jantar no Abel, que fica frente à minha casa. Aquela tasca do senhor Abel é um centro comunitário, porque as pessoas com dificuldade para de movimento, não é? Até com diversidade funcional, ou como já são idosas, com 80, 85 anos, não podem ir comprar a um lugar onde podem ir, que é o Pingo Doce de Santa Polônia, pela forte necessidade que há, ou o Pingo Doce de Sapadores. Não há nenhum espaço para comprar. E, portanto, que fazem? Vão lá, têm um preço reduzido cada dia e jantam um prato, ou almoçam um prato, e ponto. E essa tasca que onde os turistas não entram porque é um bocado, dá medo, não é? As coisas locais, não é?
É demasiado típica.
Sim, aliás, o Abel é do Norte, é minhoto, então, tem um caráter.
Ah, é minhoto.
Dá medo, o turista aquele dá medo. Pois aquele é um centro comunitário. E aquilo é uma resistência à cidade turística. E, portanto, de alguma forma também poderíamos falar se realmente isso faz parte do património da cidade, não é? Estes espaços de encontro.
Se calhar estes esses espaços que está a referir é que fazem mesmo parte da identidade da cidade, não são os outros que foram recentemente criados, virados para os turistas, não é? Estes é que são os detalhes.
E que Lisboa vendeu.
Diga.
Lisboa vendeu essa identidade. Esse bairrismo que falava o professor Antônio Firmino Costa, não é? Que vendeu esse bairrismo e vendeu esse bairrismo para atrair novos fluxos turísticos, mas isso desapareceu. Isso foi a vida. Agora, Lisboa é como um parque temático Disney e está a oferecer o quê?
Por acaso,
é um problema. Para a indústria turística é um problema.
Por acaso, noto muito ali Chiado. Bom, nas zonas mais velhas da cidade há muito as lojas do que nós chamamos dos indianos, em que tem aquele mínimo mercado que tem tudo, mas tem os souvenirs, tem... E não há uma loja típica nossa. É tudo a mercearia que não é nossa. É um estabelecimento que tem tudo, que vende desde sei lá, do lenço de papel à garrafa de aguardente, como à manteiga e se calhar até caixões
na parte de trás,
no armazém. Mas que Lisboa está minado disto. Eu não sei, se calhar provavelmente tem alguns benefícios fiscais que se calhar algum comerciante pode não ter, ou pagam menos e por isso estão assim tão espalhados, mas o que é certo é que perdemos um bocadinho a nossa identidade com isso.
Sim, a tal perda de pertença ao lugar, não é? Que é referido também no estudo que fizeram. Esta perda dos marcos mentais comunitários e a perda de pertença ao lugar e os tais moradores que são os resistentes, mas que são muito poucos, cada vez menos.
É verdade. Nós ainda vemos, não é, alguns pequenos restaurantes, algumas pequenas mercearias. Até admito que há oportunidades de negócio para estes agentes económicos, não é? É verdade que alguns cafés e restaurantes tiveram mais clientes também com os turistas. A questão é que quando atinge um determinado nível, uma pressão do ponto de vista económico, estas pessoas acabam por vender os seus pequenos negócios. E, portanto, há uma descaracterização cada vez maior do comércio local e da oferta até em termos de alimentação, não é? A comida portuguesa nos centros históricos começa a ser cada vez mais rara.
A verdadeira comida portuguesa.
São os kebabs. Os kebabs e as pitas.
E pitas farma. Com esta mobilidade, não é? As pessoas querem vir a Lisboa e depois vão procurar o tipo de alimentação que têm noutras cidades também, onde encontram o mesmo tipo de.
É o lado mau da globalização, não é?
É um efeito da globalização.
É um efeito. Mas eu também acho que é um bocadinho como a Jordi dizia, que apesar de tudo, nós somos mais pequenos. Madrid, Barcelona, Londres, uma pessoa não nota tanto, se calhar,
porque está mais diluído, porque é uma cidade maior.
Também é uma cidade maior.
Eu queria também salientar, há aqui um impacto que nós temos que assinalar, que também é um impacto positivo, não é? Que é a reabilitação da cidade.
Pois.
Nós tivemos uma reabilitação muito mais rápida da cidade de Lisboa do que teríamos se tivéssemos continuado com os programas que existiam, que era uma reabilitação muito lenta, não é? Nós estávamos a assistir também a uma degradação do património. Claro. Não era desejável. A questão é que nós agora temos que discutir o que é que nós queremos de facto para a cidade, não é? O que assistimos é que os poderes públicos estão cada vez a investir mais neste modelo e isto é preocupante, porque se este modelo continua, vamos perder cada vez mais a cidade mais genuína, as características mais genuínas da cidade.
Realmente o impacto mesmo é sobre a população residente, não é? Há este lado muito bom, que é o aspecto da reabilitação. Realmente hoje a Lisboa não tem nada a ver com o que era anos atrás. E não só o Centro Histórico de Lisboa, a própria cidade, mas não só a cidade de Lisboa, também outras cidades pelo país fora. Não tem nada a ver com o Portugal que nós conhecíamos aqui há alguns anos atrás. Está tudo mais bonito, muito mais cuidado. Realmente este aspecto de cuidar do património finalmente é uma preocupação, porque houve algumas décadas em que isso não era importante, isso deixou de degradar muitos equipamentos importantes, de relevo para a história, para a nossa cultura, alguns perderam-se definitivamente, outros felizmente ainda fomos a tempo de recuperar, mas o outro lado mesmo muito negativo é que à custa deste sacrifício das populações residentes, não é? Porque esta globalização é interessante, porque realmente há maior mobilidade, como dizia há pouco, não é? As pessoas muito mais facilmente se deslocam de um ponto ao outro do planeta, rapidamente e facilmente, e o facto de todas as viagens também serem mais baratas permite a que uma boa parte da população que antigamente não podia deslocar-se agora pode. Portugal foi redescoberto pelo mundo, não é? E realmente foi percebido como um destino de privilegiado, porque tem muito interesse, não só turístico como cultural, como por aí fora, mas até económico, porque é tudo mais barato aqui para os estrangeiros, ou para a maioria dos estrangeiros. Mas realmente o aspecto negativo é este, é porque a população residente, os portugueses, acabam por ser um pouco... passa-se um pouco por cima.
É, tem essa questão do ser mais barato, porque para nós é tudo mais caro.
Pois é, é verdade.
Só para os outros é que
quando,
é mais barato.
Exato, quando comparamos com os padrões de consumo e de rendimento dos outros, é muito mais barato. Mas para nós é tudo muito mais caro. Aliás, é um dos efeitos que tem este processo da turistificação. É que para as populações locais passa a ter tudo muito mais caro.
Exatamente.
Desde as casas aos bens de consumo diário.
Eu penso que o Jordi concorda com isto que acabámos de dizer.
Sim, aliás, eu cheguei em Lisboa no ano 2010 e era tudo a metade, ou menos a metade de preço do que em Barcelona. Agora Lisboa está muito mais cara do que Barcelona, incluindo a habitação.
A sério? Mais caro que Barcelona?
Atenção.
Não tinha noção.
Portanto, foi ou seja, a mudança tem sido muito forte, não é? Mas também queria colocar aqui um tema que é um tema até oculto, né? Que é relativamente ao significado da transformação do Centro Histórico de Lisboa numa máquina a fazer dinheiro graças à indústria turística e o impacto que tem tido em outras partes da cidade. Porque, de facto, a transformação do Centro Histórico de Lisboa numa máquina a fazer dinheiro através da indústria turística tem permitido um mecanismo de redistribuição das rendas para outros bairros de Lisboa. Por exemplo, esse fazer dinheiro através da indústria turística tem permitido muitos programas de requalificação de espaço público em outros bairros, nomeadamente a Marvila, ou nomeadamente Olaias, Benfica. Portanto, há aqui um mecanismo de redistribuição da renda interna, podemos falar em termos indiretos até, mas que, se calhar, deveríamos fazer um debate se queremos continuar assim. Ou seja, esvaziar ainda mais de população o centro histórico, para viver em condições melhores
no resto da cidade,
dos subúrbios, no resto da cidade. Portanto, esse é um debate que a Câmara Municipal deveria colocar de forma aberta e transparente para toda a população, não é? Ou recuperar o centro, digamos, da cidade, que é só um mecanismo, a meu entender, que é a intervenção, não é, do Estado em termos de habitação. Mas esse é um debate que temos de chegar. Só um dado do orçamento e plano de atividades para 2023 da Associação de Turismo Lisboa, não é? Que pretende, digamos, chegar aos quase 19 milhões de dormidas em alojamento turístico e no ano 2026 21 milhões. Este número
se é colocado
como a população residente hoje em Lisboa, que são 545 mil pessoas, estamos a falar que o grande lobby turístico da cidade, a ATL, quer atrair à cidade 34 vezes o volume da população da cidade. 34 vezes. Isto é, em termos sociais e medioambientais, totalmente insustentável. É uma barbaridade. Portanto, aqui... Então, esse é, digamos, o posicionamento do setor privado e, portanto, aqui o Estado, a Câmara Municipal, tem que reagir, porque basicamente é rebentar a cidade.
Rebentar pelas costuras, como se diz.
Completamente.
Sim, sim.
Completamente. E os centros históricos ficarem limitados à utilização dos turistas, não é? E destes poucos residentes que conseguem comprar, porque para o resto da cidade o centro histórico fica relativamente inacessível. Não é? Quer em termos de valores, quer em termos de acessibilidade. Não é possível aos outros lisboetas ou às pessoas da área metropolitana de Lisboa acederem à cidade.
Pois.
Não
é? É como
a cidade central,
transformar realmente num resort, como dizia há pouco o Jordi, um resort urbano.
É um risco sério se continuarem estas políticas, na verdade.
Pois. Não é uma perspectiva muito encorajadora.
Não. Eu no meu centro histórico da minha casa não tenho ninguém, portanto é ótimo. Mas há alguns alojamentos locais também e ainda o diabo perdeu as botas. Mas pronto.
Que é onde?
A Guiar da Beira, é a 40 km de Viseu.
Muito bem, lá para cima.
É. Mas
lá chegaremos, facto, não é? Por esta ordem de ideia, lá chegaremos.
Sim, se calhar. Para já ainda está tudo calminho, ainda temos ali o centro histórico intacto. Mas a verdade é essa, é que a realidade é, a tendência é ser mesmo assim. O alojamento local e o turismo a dar cabo de tudo.
Exatamente.
Mas não tem que dar cabo, não é?
Pois.
Porque, na verdade...
Sim, se as coisas forem bem feitas, não é? Aqui é tudo uma questão, porque nós também não queremos... Se eles nos dão 90% do nosso PIB, nós também queremos que eles venham.
Sim.
Mas queremos é de uma forma ordeira.
Mas acho que, se calhar, como diziam agora... Parar um pouco para pensar. E ver o que é mais adequado fazer daqui para a frente, porque estamos no momento de fazer esse planeamento. Se não o fizermos, realmente lá vamos transformar o país num resort urbano.
Exatamente,
e rural.
Eu acho que é definirmos o que é que queremos para a cidade de Lisboa.
Não só para a cidade, como para o país inteiro, na verdade.
E na verdade nós vendemos, não é, a cidade como a cidade verde, a cidade da qualidade de vida, e de facto nós temos elementos de qualidade de vida e os resultados dos estudos mostram-nos isso. Nós em 2016 fizemos um estudo sobre a qualidade de vida na cidade de Lisboa e os resultados são muito bons. Os níveis de satisfação dos habitantes da cidade de Lisboa são muito elevados, com algumas diferenças em termos de freguesias, mas...
Há bocadinho falou-me que...
Sim, temos Belém tem resultados muito bons em termos de qualidade de vida nos vários indicadores, podemos falar também nisso. No ano passado fizemos um estudo sobre a segurança urbana. Belém também surge com os melhores resultados em termos do sentimento de segurança dos seus residentes. E portanto podemos voltar.
Ainda fazemos parte dos redutos bons da cidade, não é?
Da cidade, é verdade. Mas pronto, no fundo nós tentarmos definir, ou enfim, discutir para já, a Academia obviamente está disponível para essa discussão, o que é que nós queremos para a cidade de Lisboa.
Não é? Eu acho que isso fazia parte de algumas questões, na conclusão do vosso estudo havia aqui algumas... ideias ou sugestões, não é, de estudo. Eu não sei se o Jordi quer falar sobre as conclusões do vosso estudo e aquilo que vocês indicavam e apontavam que seria interessante e importante fazer a partir das conclusões do estudo.
Sim, a grande conclusão é que Lisboa está num ponto crítico de sobre o seu desenvolvimento urbano econômico, não é? E temos também de ou seja, a Lisboa, problema entre aspas que tem tido ao longo da história, que não foi uma cidade industrial como foi o Porto, como foi Barcelona, e portanto era uma cidade administrativa e que passou a uma série de serviços e dos serviços, portanto também não há muitas alternativas. Ou seja, como é que vamos a industrializar Lisboa, por exemplo? Não há espaço. Portanto, é assim, não é? Portanto, há discursos utópicos que servem pouco, não é? Para pensar a cidade no futuro. O turismo é uma atividade económica que pode ser muito positiva, sempre quando, em primeiro lugar, haja um plano estratégico real e que respeite os direitos fundamentais individuais e coletivos, que, por exemplo, está na Constituição portuguesa, não é? Como direito à habitação. De aí, por exemplo, colocar este debate de forma aberta para toda a população também deve ir acompanhado de mecanismos eficazes de proteção das comunidades locais. E se o Estado tende a intervir no mercado de habitação, não é uma coisa anticapitalista. Por exemplo, Paris está a fazer isso, Berlim está a fazer isso, Nova York está a fazer isso, Barcelona quer fazer isso, mas já digo que não vai avançar, porque a história sempre de Barcelona, mas tudo bem. Mas as cidades que estão a intervir o mercado, por exemplo, de arrendamento, até o mercado de compra-venda também, não é? Para evitar espirais especulativas. Aqui não é ir contra as pessoas proprietárias dos alojamentos, mas sim aqueles fundos transnacionais que não estão a pagar impostos em Portugal, mas sim em Wall Street, e que dominam, por exemplo, estou a falar, por exemplo, de BlackRock, e que, por exemplo, dominan todo o mercado imobiliario portugués, español e do sul de Europa, por exemplo, né? E que son eles os que realmente marcan a agenda dese movimento urbano. Por tanto, temos de acabar con eso. Mas para acabar con eso precisamos, digamos, un gran debate nacional aberto e con propostas e de sacar o medo aquel de o Estado a intervir en situaciones complicadas y de emergencia. Esto es una emergencia, lo que está a acontecer en Lisboa, lo que está a acontecer no solo en Lisboa, más en la Baixa de Coimbra, en la Baixa do Porto, en la Frente Ribeirinha do Porto, en la Baixa, por ejemplo, de Faro también. Lo que está a acontecer en este país es una emergencia. Y como es una emergencia, el Estado tiene de intervir. Punto, no hay más. Y también es lo que dicta la Constitución. Así. Ahora bien, también otra cosa, y después también. E tamén un comentario respecto ao sector privado turístico. E quería facer aquí un comentario respecto aos salarios, os salarios precarios de exploración laboral. Isto ten un impacto moito negativo tamén na economía portuguesa. Ter un salario, ou seja, competir, a competitividade baseada en salarios precarios, na exploración laboral, isto non é bom para o futuro, a longo prazo do país. Estou a falar en termos, por exemplo, do horario da Seguranza Social, por exemplo, do orçamento para, por exemplo, para as reformas. Por tanto, é un debate que non é só un modelo turístico, mas sim un modelo de país.
Modelo social, não é?
Verdade.
Na verdade.
Eu acrescentava dois, três tópicos a estas prioridades na cidade de Lisboa. A questão dos transportes, da mobilidade urbana. Nós estamos
que é um debate antigo.
É um debate antigo, mas curiosamente muito atual. Não é? Nós estamos a viver agora com estas greves da CP. Uma situação que para muitas pessoas é muito grave, não é? Para pessoas ainda por cima mais desfavorecidas do ponto de vista socioeconómico e onde as dificuldades são cada vez maiores. E esta é uma prioridade também da cidade de Lisboa. E não há turismo nem atividade que suporte, que resolva esta questão se o governo e enfim, o governo da cidade também não priorize esta questão. Depois, em termos de futuro e de alternativas, acho que há componentes que nós temos que discutir mais, não é? Por exemplo, a questão da cultura na cidade. Nós falamos muito do património e do património edificado, mas há aqui componentes do ponto de vista da cultura que podem ser, de facto, muito mais importantes na nossa cidade e transformá-la nesse polo também de referência do ponto de vista da identidade e daquilo que nos faz ser lisboetas ou portugueses. E depois há um tema que até é muito caro ao Jordi e que na cidade também obriga-nos a pensar, que é uma certa ludificação da cidade que nós assistimos nos últimos anos. Sim. O Jordi, aliás, tem feito vários trabalhos sobre esta área, Lisboa à noite. E têm sido trabalhos muito importantes para nós percebermos o que é Lisboa à noite e se esta turistificação também não está a agravar impactos negativos, sendo que tem componentes muito positivas, não é? Porque, de facto, nós também temos características na cidade que a transformam num espaço onde esta ludificação é possível, é agradável, pode ser, em algumas áreas, uma interessante alternativa, desde que não ponha em causa, mais uma vez, a qualidade de vida das pessoas que vivem nos bairros, mais uma vez, dos bairros do centro histórico. E, portanto,
até porque isso acontece muito à noite em alguns centros históricos, não é? Com bares, discotecas, e as pessoas que moram por cima sentem isso tudo e têm ali mesmo
nas ruas,
o barulho, tudo.
Enfim, há sempre um lado mais positivo, um lado mais negativo. Há é que em certos momentos, e este é o momento, parar para pensar.
E fica aqui também o desafio ao nosso governo, se nos estiver a ouvir.
Que haja,
de alguma maneira, sim, ao governo central, que façam alguma coisa.
Sim, estejam atentos. Que é agora uma situação de emergência, tal qual como acabaram de referir. Portanto, é um momento de começar a intervir, a fim de que ainda tenhamos tempo para resolver algumas questões. Mas para isso as pessoas têm que estar alertadas, e principalmente quem tem o poder de decisão, estar alerta para porque é necessário intervir, porque senão, entretanto, todos vamos ficar deslumbrados com a chegada dos turistas e Portugal ser um destino de eleição e o mundo descobriu Portugal outra vez como um espaço fantástico, com história, com qualidade, com, enfim, todas estas coisas boas que acabámos de referir.
Mas não queremos perder a nossa identidade.
Claro.
É isso.
Globalização é bom, mas...
QB, contrapeso e medida.
Exatamente.
Muito obrigada, Maria do Rosário. Muito obrigada, Rebordia, e aí em Barcelona. Agradecemos imenso ter estado connosco ao telefone. Foi impossível estar aqui em estúdio. Mas foi muito bom tê-lo ao telefone.
É como se estivesse aqui.
E depois desculpas pela minha voz, não é a minha voz normal.
Mas estava ótima, percebemos tudo.
Obrigada.
Estava muito bem.
Não sei se querem fazer
muito
um último
obrigada.
Comentário.
Eu agradecia mais uma vez só a oportunidade de nós também é falarmos sobre os nossos trabalhos e de algum modo sentirmos que a influência que podemos ter também na discussão destas questões. Não só com a população, mas influenciando também a opinião dos poderes políticos.
Esperemos que sim.
Sim. Muito obrigada, Maria do Rosário. Muito obrigada, Rebordia. E até uma próxima.
Obrigada.
Obrigada.
E vamos agora ficar com música. Ariana Grande e Justin Bieber and Stuck With You.
Around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, 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 ooh. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.
Stuck with you. So go ahead and drive me insane. Maybe run your mouth. I still. can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet.
E acabámos de ouvir Ed Sheeran, Photograph. Também fui ao concerto, eu disse.
Não,
eu e a música.
Tu e a música.
Bom, e muito rapidamente vamos fazer uma pequena viagem por alguns dos centros históricos de Portugal. Já vos falámos do centro histórico da cidade de Lisboa, mas há outros. E começamos pelo norte com Bragança, cujo centro histórico é um lugar onde as tradições e os costumes ainda vivem. No topo da cidade destaca-se o Castelo de Duas Cinturas, que guarda uma cidadela bem conservada. Dentro das muralhas pode-se visitar a Domus Municipalis, um edifício românico único em Portugal, a Igreja de Santa Maria e o Museu Militar. À entrada do castelo há um pelourinho que mostra uma junção entre as crenças cristãs e pagãs. Passamos agora para Braga, que é conhecida como a Roma portuguesa, pela sua riqueza religiosa e arquitetónica. O seu centro histórico tem igrejas e conventos de vários séculos, como a Sé Catedral, o Jardim de Santa Bárbara e o Palácio do Raio.
E passamos agora para o Porto, cujo centro histórico é Património Mundial da Unesco e tem atrativos como a Torre dos Clérigos, a Livraria Lelo, a Estação de São Bento e a Ponte Dom Luís I. Esta cidade nortenha é famosa pelo seu vinho, vinho do Porto,
e pelas...
e pelo seu vinho e pela sua beleza à beira-rio. Mas se considerarmos Viseu, por exemplo, temos que referir que esta cidade beirã tem um centro histórico que é um dos mais belos e antigos de Portugal, com origens na época romana. Podemos percorrer, aliás, as suas ruas estreitas e descobrir monumentos como a Sé Catedral, o Museu Grão Vasco, o Solar dos Peixotos e a Casa da Ribeira.
E passamos agora para Guimarães,
o berço
da nacionalidade, é verdade, é considerado o berço da nação portuguesa, pois foi aqui que nasceu o primeiro rei do país, Dom Afonso Henriques. O seu centro histórico é um conjunto harmonioso de edifícios medievais e barrocos, destacando-se o castelo, o Paço dos Duques de Bragança e a Igreja de São Miguel. E vamos agora descer um bocadinho mais e passamos a Coimbra. Esta cidade universitária é uma das mais antigas e prestigiadas da Europa, com uma tradição académica que remonta ao século XIII. O seu centro histórico tem edifícios emblemáticos como a Universidade, a sua Biblioteca Barroca e a Torre Sineira.
E Ponte Lima? Ponte Lima é uma das vilas mais antigas de Portugal. O seu centro histórico conserva o traçado medieval, com pontes romanas e góticas sobre o rio Lima, igrejas e capelas históricas, casas senhoriais e solares e jardins e fontes ornamentais. Depois do mar, é um símbolo da história dos templários em Portugal, que aqui fundaram o seu quartel-general no século XII. O seu centro histórico tem como ponto alto o Convento de Cristo, uma obra-prima da arquitetura manuelina e património mundial da Unesco também.
E passamos agora a Aveiro, que é conhecida como a Veneza Portuguesa, pelos seus canais navegáveis por barcos coloridos chamados os Meliceiros. O seu centro histórico tem um charme especial, com casas típicas decoradas com azulejos, o Museu da Arte Nova e a Sé Catedral. Destacam-se ainda as muitas casas construídas segundo o estilo da Arte Nova.
E agora vamos para o sul. Elvas. Esta cidade alentejana é um exemplo de fortificação militar com muralhas em forma de estrela que resistiram a vários cercos ao longo dos séculos. Dentro das muralhas podemos encontrar monumentos como o Castelo Medieval, a Sé, com traços manuelinos e o Aqueduto da Amoreira. Ainda no sul temos Évora, Serpa e Moura. No que se refere a Évora, o centro histórico é um museu vivo da história de Portugal, desde a época romana até aos nossos dias. Podemos ver vestígios como o Templo Romano, a sua imponente catedral, a Capela dos Ossos e o Palácio dos Condes de Basto. Quanto a Serpa, esta cidade alentejana tem um centro histórico que reflete a sua história milenar, desde a época romana até aos nossos dias. Podemos ver monumentos como o Castelo Medieval, a Muralha Árabe e a Igreja Matriz Gótica e o Aqueduto. Serpa é também famosa pela sua gastronomia e pelos seus produtos locais, como o queijo e o presunto. E, por fim, Moura tem um centro histórico que guarda as marcas das várias civilizações que por aqui por ali passaram, desde os celtas aos árabes. Podemos admirar edifícios como o Castelo Mourisco, a Igreja Matriz com traços manuelinos, o Convento do Carmo e a Torre do Relógio.
E vamos terminar com Angra do Heroísmo. Esta cidade açoriana é património...
Portugal não é só o continente.
É as ilhas também. Estamos agora na Ilha Terceira. Esta cidade açoriana é património mundial da Unesco pela sua importância histórica e cultural. Foi um dos primeiros locais habitados nos Açores e um ponto estratégico nas rotas marítimas entre a Europa e as Américas. O seu centro histórico tem edifícios renascentistas e barrocos, como o Palácio dos Capitães Generais, a Câmara Municipal e a Igreja da Misericórdia.
Pronto, nós destacamos aqui 15 cidades com centros históricos, mas há muito mais.
Há muitas mais, sim. Destas 15, só uma é que eu não conheço, o resto conheço tudo. E tu, Fátima?
Eu não posso dizer a mesma coisa que tu, realmente. Então qual é que não conheces?
Moura. Moura é a única que eu não conheço. Então, de resto, já tive em
próximo
todas.
Próximo programa, no fim de semana.
É verdade. Vamos a Moura, então, visitar o centro histórico.
Vale a pena.
Até Angra do Heroísmo já fui. Angra do Heroísmo, sabes que na Sé Catedral de Angra do Heroísmo está sepultado o Paulo da Gama, que era irmão do Vasco da Gama.
Ah, as coisas que tu sabes, Luísa.
É verdade. E outras que devia saber e não sei, se calhar.
Mas isso como tudo, não é? Não podemos saber tudo, não sabemos nunca tudo. E é ainda bem, estamos sempre a aprender. E vamos ficar com um pouco mais de música, não é, Luísa? Diz lá.
Sim, La Bachata, com Manuel Turizo.
No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide.
Hoje, para além de se assinalar o Dia Nacional dos Centros Históricos, também em 1977, Mário Soares, na altura Primeiro-Ministro de Portugal, efetuou o pedido formal de adesão à então CEE, e em 2011, o arquiteto português Eduardo Souto Moura venceu o Prémio Pritzker, o maior galardão mundial da área da arquitetura.
Mas em 28 de março de 1810 nasceu Alexandre Herculano, precisamente há 213 anos.
É muito tempo já.
Sim. Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo nasceu em Lisboa. De origem humilde, estudou no Colégio da Congregação do Oratório entre os anos de 1820 e 1825. Não frequentou a universidade e em 1830 fez um curso de comércio e em seguida fez o curso de diplomacia na Torre do Tombo. Estudou francês, inglês e alemão. A sua obra, com características neoclássicas, foi uma das mais importantes representações do romantismo em Portugal. Mas foi com os contos e com o romance histórico que se consagrou. Foi também político e autarca. Alexandre Herculano foi o primeiro presidente do Conselho de Belém, criado em 1852.
Sim, ouviu bem. Primeiro presidente do Conselho de Belém. Porque Belém foi Conselho Autónomo entre 1852 e 1885. Era constituído pelas seguintes freguesias: Ajuda, Benfica, Carnide, Belém, Odivelas, Alcântara, Extramuros, Santa Isabel, Extramuros e São Sebastião da Pedreira, Extramuros. Tinha 63 km quadrados e 27.635 habitantes em 1864 e 30.747 em 1878. A nova freguesia de Belém foi criada no âmbito da Reorganização Administrativa de Lisboa em 2012, que entrou em vigor após as eleições autárquicas de 2013, resultando da agregação da antiga freguesia de Santa Maria de Belém com a quase totalidade do património da antiga freguesia de São Francisco Xavier, esta última após ajustes nos limites com a vizinha freguesia da Ajuda. E vamos fazer mais uma pausa e ouvir Rise and Fall com Craig David e Sting.
Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it, now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is
before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. And now I'm too concerned with all the things I own. Blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Over.
And it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Soon the star you finally made it. Once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations. I should have learned from all those times I didn't walk away. When I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.
Yeah.
It seems as though the ride is
the
over.
Ride is
over. Soon the star you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call,
what they call
the rise and fall.
Just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Over.
And it seems as though the ride is
the
on.
The ride is on.
You should be sorry you finally made it. But once your picture becomes tainted,
that's what they call
the rise and fall.
Conforme vos dissemos no início do programa, hoje vamos iniciar uma nova rubrica: Lugares Históricos e Culturais da Nossa Freguesia. Nesta rubrica iremos falar sobre os pontos de interesse, quer histórico, quer cultural, da nossa freguesia. E vamos começar pelo Mosteiro dos Jerónimos, porque se trata do local onde Alexandre Herculano está sepultado.
O Mosteiro dos Jerónimos é o monumento mais visitado de Portugal e encontra-se na nossa freguesia.
Ora, aí está.
Foi mandado construir pelo rei Dom Manuel I, sendo a primeira pedra colocada no dia de Reis, como falámos no nosso Olavozinho, do dia 6 de janeiro. O rei escolheu a zona de Belém, pois tinha um grande significado histórico. Era da Praia do Restelo, que partiam as naus e as caravelas para as viagens dos descobrimentos.
E no local onde hoje se encontra o Portal Sul, ou seja, o portal que está virado para o rio, existia uma pequena igreja pertencente à Ordem de Cristo, mandada construir pelo Infante Dom Henrique, e onde os navegadores iam rezar antes de partirem em viagem. Essa igreja foi destruída e deu lugar ao mosteiro, cuja primeira pedra foi, tal e qual como a Fátima disse, no dia 6 de janeiro de 1501. É feito, o mosteiro é feito em calcário de Liós, vindo de pedreiras do Val de Alcântara, Ajuda, Rio Seco e Terceira. Lá está, como a Fátima referiu há um bocado, freguesias que pertenciam
ao município. O mosteiro demorou cerca de, imaginem, 100 anos a ser construído e ali viviam cerca de 100 monges da Ordem de São Jerónimo, ordem espanhola da qual o rei era muito devoto. Estes monges eram de clausura, o que significava que não podiam sair do mosteiro e tinham que rezar 7 horas por dia. 100 anos, 100 monges.
E 7 horas por dia.
E 7 horas por dia.
Não as 7 todas seguidas, porque eles não as faziam as 7 horas seguidas sempre a rezar, mas ao longo do dia faziam 7 horas a rezar. O facto de ser um monumento tão imponente na sua grandiosidade deve-se ao facto do rei Dom Manuel I não esperar ser rei. Isto é, o seu antecessor, Dom João II, não deixou herdeiros, visto que o único filho morreu num acidente de cavalo. E assim sendo, subiu ao trono o seu primo e cunhado, Dom Manuel I, que quis mostrar que, apesar de não ter nascido para ser rei, podia muito bem
dar conta do recado.
Dar conta do recado, exatamente. Não esquecemos, no entanto, que também teve muita sorte com a época, porque Portugal estava no centro do mundo, a época dos descobrimentos, muita riqueza no reino que entrava, portanto, ele também teve sorte.
É verdade. O plano inicial do mosteiro era 4 vezes maior do que o que vemos hoje em dia. Teria 4 claustros, um armazém real e um palácio para o rei. No entanto, isto não acabou por se concretizar, não é, Luísa?
É verdade, ficámos só com um claustro, não tivemos o palácio, o rei tinha as suas instalações no mosteiro, havia a hospedaria real, que era um sítio no claustro, no piso superior onde o rei, quando lá ia, ficava, mas pouco mais, não foi assim uma coisa tão grande. Ora, e pelo facto de ter demorado cerca de 100 anos a ser construído, podemos verificar vários estilos diferentes de decoração e estilos também arquitetónicos. Apesar de chamarmos a este edifício um monumento manuelino, até tu há um bocado referiste, não foi, Fátima, em alguns centros históricos que estávamos a falar, a base arquitetónica do manuelino é gótica. O manuelino é apenas uma decoração. Portanto, todos os edifícios que nós dizemos que têm estilo manuelino não é um estilo, é uma decoração. O estilo, a base, é sempre gótica. E esta decoração só existiu enquanto o rei Dom Manuel I foi vivo. Quando o rei Dom Manuel I morreu, que foi em 1521, já ninguém continuou com essa decoração. Portanto, foi só durante um curto espaço de tempo, enquanto o rei foi vivo, alguns edifícios, portanto, todos os edifícios manuelinos que nós vemos em Portugal, foram só durante o reinado do rei Dom Manuel I.
Porque isto era algo que o Dom Manuel I é que promoveu.
É verdade. Era uma decoração que tinha a ver com o rei, com, por exemplo, a esfera armilar, o escudo português, que nós encontramos sempre nesta decoração, a Cruz de Cristo também. E a Cruz de Cristo, isto porquê? Porque foi a Ordem de Cristo que financiou os descobrimentos. Ou seja, era como se fosse um patrocinador. Deu dinheiro para que os descobrimentos se concretizassem.
Era o sponsor dos descobrimentos.
Era o sponsor dos descobrimentos, exatamente. E por isso é que as velas das naus e das caravelas tinham sempre a cruz de Cristo. Porque quando tu vais no mar, não é? A primeira coisa que tu vês numa vela aberta é o símbolo que lá está. E o facto de ser a cruz de Cristo, já se sabia que era um barco do rei. Não era um barco dos piratas, porque esse tinha a bandeira com a caveira.
Exatamente.
Também para identificar. Mas também tem a ver a decoração com a época dos descobrimentos. Nós encontramos, por exemplo, os nós, toda a decoração é feita de nós, que significam os nós dos barcos.
Que eram os nós que os marinheiros usavam.
Plantas, animais exóticos que nós descobríamos noutros países e que depois eram representados aqui também nesta decoração.
O mosteiro é, assim, constituído por uma igreja, um claustro, refeitório, a sala do capítulo e a sacristia. Na porta principal da igreja, que não é o portal virado para o rio, como muita gente pensa que é, e
exatamente.
Se calhar podes explicar porque é que...
Sim, normalmente a capela principal da igreja tem que estar virada para poente, ou seja, para o oriente. E o portal sul, apesar de, como nós dissemos, é o mais majestoso, é o que está virado para o rio, porque era o que, quando os barcos chegavam, viam logo em primeiro. Mas realmente o portal principal tem que sempre ficar em frente à capela mor. E o portal principal fica debaixo da tal arcada que nós temos hoje em dia.
Aliás, acho que há aqui uma curiosidade, não é? Que é as estátuas do rei e da segunda mulher, Dona Maria, filha dos reis católicos de Espanha, em tamanho real.
Em tamanho real, exatamente.
Portanto, se acharem que eles são pequeninos, eram mesmo desse tamanho.
Exato, o arquiteto fez mesmo segundo os modelos reais. Eles estavam lá a posar mesmo para fazer. Lá está, às vezes dizem, parecem uns anões, não é? Não. São muito pequeninos, mas o que é certo é que...
Não se diz anões, disse pessoas pequenas.
Pessoas pequenas, pronto. Umas pessoas pequenas.
Estou a brincar, não é nada disso.
Mas realmente são feitos à escala e são feitos mesmo de... Pronto, são pequeninos, mas na altura as pessoas também eram muito mais pequenas, não é? Portanto...
Eram mais baixas.
Eram mais baixas. Já dentro da igreja temos uma das maiores abóbadas, uma abóbada, para quem não sabe, é um teto, feita sem suporte central. Normalmente os tetos das igrejas são sempre feitos com suporte central, esta não, esta é uma abóbada feita, ela tem 30 metros de altura, cerca de 30 metros de altura e não tem nenhum suporte central. E há uma lenda sobre esta abóbada. Normalmente as abóbadas, os tetos das igrejas, eram construídos por prisioneiros condenados à morte, porque normalmente se caísse... Pronto. Menos mal.
Estava resolvido.
Estava resolvido. E então a primeira vez que construíram a abóbada, pelos prisioneiros, a primeira abóbada caiu. Alguns dos prisioneiros morreram, outros não. Os outros voltaram para a prisão. Então o rei Dom Manuel I disse que a segunda abóbada que se construísse, se a abóbada não caísse, ele como recompensa mandava libertar os prisioneiros. E assim foi. A abóbada que nós vemos lá está desde o início da construção e realmente
valeu a vida, de alguns,
valeu a vida de alguns prisioneiros que foram libertados por terem feito um bom trabalho. Aqui na igreja também temos os túmulos de Vasco da Gama e Luís de Camões. Na Capela Mor, ou seja, a capela que já falámos, a capela principal da igreja, que é de 1571, portanto já é mais tarde, encontramos os túmulos dos reis Dom Manuel I e da Dona Maria, a sua segunda mulher, como a Fátima referiu, porque o Dom Manuel I foi casado 3 vezes com 3 rainhas espanholas, as 3 filhas dos reis católicos. E, portanto, do lado esquerdo, quem está virado para a Capela Mor, temos Dom Manuel I e a Dona Maria, e do lado direito temos o Dom João III, que era o filho mais velho, que depois ficou rei, e a Dona Catarina da Áustria, que era a sua mulher. A decoração desta capela é renascentista e não gótica, apesar de ter existido uma capela antes, manuelina. Ou seja, o rei Dom Manuel I, quando mandou construir a igreja, ele queria que ali fosse o seu panteão real, portanto, ficasse ele e os seus descendentes. Mas a capela manuelina, os túmulos estavam no chão, porque ele dizia mesmo que queria ser pisado pelas pessoas. Queria que as pessoas pudessem circular e mesmo andar por cima. Só depois, no tempo do rei Dom João III, é que resolveram fazer esta decoração e os túmulos são em mármore e assentes em elefantes. Isto porquê? Porque, como os nossos ouvintes sabem, e tu também, Fátima, nós com os descobrimentos... ficámos a conhecer os elefantes, que não conhecíamos, não existiam. Sim. Aqui, não é? Na Índia, quando chegámos à Índia, ficámos a conhecer os elefantes. E, ao contrário da Europa, em vez dos reis andarem em cima de cavalos, andavam em cima de elefantes, os marajás. Exato. Portanto, quando o rei Dom João III fez esta capela, quis dar assim uma magnitude e pôr os túmulos em cima de elefantes como símbolo de poder.
De poder, exato.
E até há uma história muito engraçada, porque o rei Dom Manuel I adorava animais. Chegou a ter 5 elefantes, 1 rinoceronte e 1 onça pintada.
Uma onça pintada.
Que é como os brasileiros chamam ao jaguar. Exato. Tinha pássaros também, muitos animais. Quase um jardim zoológico.
Mas animais tinha... exóticos.
Exóticos, exatamente, que vinham dos outros países. E então ele tinha um elefante que se chamava Anu, H-A-2-N-O, e o Anu dançava ao som da flauta. Quando o tratador tocava a flauta, ele dançava, entre aspas, não é? Levantava as patas e girava sobre ele. E então o rei Dom Manuel I achou que ele era tão importante e resolveu dá-lo ao Papa, que na altura era a pessoa mais importante, não é? Foi uma grande embaixada de Lisboa até ao Vaticano para levarem o elefante, o Anu, até ao Papa. E o Papa gostou tanto do Anu que achou que ele era tão imponente que resolveu fazer uma batalha entre um elefante, entre o ano, e um rinoceronte para ver qual dos dois é que era o mais forte.
E então, o que aconteceu?
E então, quem é que tu achas que ganhou?
Adeus,
o
rino.
Exatamente, adeus, o rinoceronte. Porquê? Porque espetou o corno na barriga do elefante. E depois, pronto, o rinoceronte, aliás, nós mais à frente, se falarmos sobre a Torre do Mãe, também vamos falar sobre o rinoceronte que está lá representado.
Coitadinho do ano, mais valia não ter feito a
viagem. É verdade, mas o rinoceronte depois foi também enviado, depois foi num barco embalsamado e acabou por o barco naufragar e o rinoceronte...
Deu-se tudo.
Lá foi
o rinoceronte, lá foi o elefante, infelizmente. Olha, coitados destes animais. Nesta altura eram curiosidades, realmente, eram animais nunca vistos.
Nunca vistos e as pessoas ficavam fascinadas com estes animais.
E vamos ouvir um bocadinho mais de música, não é? Muito rapidamente, Real Friends Camila Cabello.
No, I think I'll stay in tonight. Skip the conversations and the oh, I'm fine. No, I'm no stranger to surprise. This paper town has let me down too many times. Why do I even try? Give me a reason why. I thought that I could trust you, never mind. Why are we switching sides? Where do I draw the line? I guess I'm too naive to read the signs. I'm just looking for some real friends. All they ever do is let me down. Every time I let somebody in, then I find out what they're all about. I'm just looking for some real friends. Wonder where they're all hiding out. I'm just looking for some real friends. Gotta get up out of this town. I stay up talking to the moon. Been feeling so alone in every